Semana depois, já no sábado de carnaval, no dia 14 de fevereiro, Lula participa do Galo da Madrugada em Recife, o tradicional desfile que leva ali milhares de foliões às ruas do Recife Antigo, ao lado de João Campos, que é o presidente nacional do PSB. A sigla pretende compor aí no mínimo 15 palanques em todo o país para as eleições deste ano e, claro, com o apoio ao presidente Lula. Então, é considerado ali uma peça fundamental para fechar esse quebra-cabeça, principalmente nos maiores colégios eleitorais do país, como Minas Gerais e São Paulo. E depois, no dia 15, um dia depois, Lula já participa do desfile da Acadêmicos de Niterói. A escola de samba do grupo de elite do Rio de Janeiro vai entrar na Marquês de Sapucaí com um samba enredo com a trajetória do presidente Lula. Inclusive, a primeira-dama Janja, a neta de Lula, Bia Lula, aí outras pessoas da família do presidente também devem desfilar. E ministros. A ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, também deve desfilar na avenida. O presidente Lula não confirmou se vai desfilar. Por enquanto, a expectativa é que ele acompanhe o desfile em um camarote, provavelmente da prefeitura, porque do governo do estado é de Cláudio Castro, é o partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, né? Ele é do PL. Já Eduardo Paes, que é o prefeito da capital carioca, esse é do PSD e já fez aliança com Lula nas últimas eleições e o presidente pretende renovar essas alianças. Então, são três capitais aí que todos os foliões brasileiros, como eu disse, queriam ir e movimenta realmente milhões de foliões e, consequentemente, milhões de eleitores. E por isso que Lula quer aproveitar esse período de carnaval para dar um gás na articulação política. É essa a expectativa, Márcia Dantas. Volto com vocês.
Obrigada, Rani Veloso, pelas informações.
Bom, vamos seguir com a participação da reportagem ao vivo, porque o MDB enxerga como uma armadilha a decisão do PT de lançar a ministra do Planejamento, Simone Tebet, para o governo de São Paulo. A Júlia Firmino tem mais informações e detalhes para a gente na capital paulista. Pois não, Júlia?
É isso mesmo, Nonato. Bom dia mais uma vez para você, para a Márcia, quem está com a gente aqui na programação da Jovem Pan, assistindo ao Jornal da Manhã. O presidente do MDB, o Baleia Rossi, criticou o PT justamente por tentar atrair a ministra Simone Tebet para deixar o MDB, o partido que ele preside, né, e disputar as eleições aqui por São Paulo, né, com apoio de Lula, para prestar também apoio ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Segundo o Baleia Rossi, o PT está armando uma arapuca, esse é o termo que ele usou, que pode prejudicar a carreira de Tebet e desrespeita também o próprio MDB. Essas falas de Baleia Rossi foram feitas a uma entrevista ao jornal Folha de São Paulo, né? E aí, Tebet teria então que deixar o ministério, né? Vai, na verdade, deixar o Ministério do Planejamento até março e será candidata por São Paulo ou pelo Mato Grosso do Sul, mas ainda não tem um cargo definido, ela ainda não decidiu o que ela vai concorrer, né? A qual cargo ela vai concorrer. Ela disse que a decisão será tomada, essa decisão final será tomada pelo próprio presidente Lula e que nenhum cargo foi fechado até o momento. Já garantiu que não deve disputar o governo de São Paulo, mas talvez o Senado. O PT, então, está buscando um nome para realmente concorrer junto com o Tarcísio de Freitas, né? Bater de frente aí com o Tarcísio de Freitas, que é o favorito à reeleição aqui pelo estado de São Paulo. Sem as opções de Haddad, né, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ou então Alckmin, que é vice-presidente, Tebet, então, seria uma opção, além de Márcio França, para ter uma alternativa aqui no estado de São Paulo. As pesquisas, inclusive, indicam que Tebet teria aí um bom desempenho para concorrer com Tarcísio de Freitas nesse estado, né, aqui em São Paulo. O objetivo do PT é justamente montar um palanque forte em São Paulo para ajudar Lula nessas eleições agora de 2026. Só que para apoiar Lula, Tebet teria que trocar de partido, sair do MDB, né, que tem resistência, enfrenta a resistência com a saída dela, da saída dela, né? Isso porque o MDB paulista faz oposição a Lula, né? Não é um partido que apoia o governo Lula e apoia, pelo contrário, Tarcísio de Freitas, o atual governador aqui do estado. Mas Simone Tebet já disse que vai sim apoiar Lula nessas eleições agora de 2026, independente da própria posição dessa legenda do partido MDB. Volto com vocês.
Obrigado, Júlia Fermino, com informações em São Paulo. E assunto aqui para o José Maria Trindade, que está analisando os principais temas com a gente nesta manhã de domingo. José Maria, essa situação envolvendo aí a Simone Tebet, possibilidade de candidatura ao governo, mas também ao Senado Federal por São Paulo, isso já foi, de algum modo, lembrado nessa semana. Tem razão aí o Baleia Rossi quando diz que o PT está preparando aí uma arapuca, aliás, fazia tempo que eu não ouvia essa palavra, para a Simone Tebet e para o próprio MDB, Zé?
Virou arma de crime a arapuca, né? Pregar passarinho. Olha, o Baleia Rossi está, na verdade, defendendo o quintal dele. O MDB, velho de guerra, né? O PMDB é assim, cada estado, cada região tem o seu cacique. E o Baleia Rossi, presidente do partido, administra esse espólio deixado aí pelo MDB, que já foi unânime no Senado Federal. Houve um momento que elegeu todos os senadores. Mas não é mais assim. O Baleia Rossi está envolvido na campanha do Tarcísio, né? E era um partido que iria apoiar o Tarcísio à presidência da República, um dos, né? E agora é aliado dele em São Paulo. Então, a chegada de uma PMDBista, o que leva esse nome, é problema. Agora, veja, Nonato, a força de que é uma candidatura. A Simone Tebet concluindo um mandato no Senado Federal sem muita importância. Ela é herdeira do Rames Tebet, né, que é o pai dela, que foi um senador, foi presidente do Senado, mas o espaço foi ocupado lá na base eleitoral no Mato Grosso do Sul. E ela não seria reeleita. Se candidatou à presidência do Senado contra Renan Calheiros, e aí o nome dela apareceu. Foi ela que propiciou a eleição do atual presidente Davi Alcolumbre. Ali eles criaram o Davi Alcolumbre contra Renan. E depois ela lançou o nome dela à presidência, o PMDB surpreendentemente aceitou a candidatura dela e ela não fez feio, fez bonito, ela teve muitos votos e foi chamada para o governo Lula. Então, assim, é uma nova Simone Tebet, uma nova postura com a experiência nova. E várias pesquisas estão sendo feitas pelo país, pelas cidades, para saber exatamente como encaixar cada pedra nesse tabuleiro. São Paulo é o maior colégio eleitoral do país, está sendo assim minuciosamente estudado para ver o que fazer, inclusive com essa possibilidade de Tebet, né? Nós vimos, são vários importados aí para São Paulo, né? O Aldo Rebelo, que é pernambucano, por exemplo, e vários outros. São Paulo é assim, um estado muito cosmopolita, cidade muito mais. Mas, enfim, essa é a realidade política, para ver como encaixar cada peça nesse tabuleiro.
Para a esquerda, o que a Michelle Bolsonaro é para a direita, Zé?
Pois é, a Michelle, ela criou um PL mulher que não existia. Rodou o país e aprendeu a falar ali sobre política e principalmente sobre mulheres e sobre religião. Cresceu muito a ponto de fazer sombra ao grupo Bolsonaro. Provocou uma divergência muito forte ali. Mas eu diria que é parecido, porque falta agora na esquerda um grande nome, além da Janja, não tem um grande nome de esquerda de uma mulher forte que poderia assumir um protagonismo na política. Está precisando disso. A esquerda sempre foi muito ligada aos movimentos femininos.
Obrigada, Zé Maria. A gente volta com você ainda hoje, agora 9h13. A Corregedoria da Polícia Federal abriu um processo administrativo disciplinar contra o ex-deputado Eduardo Bolsonaro por faltas injustificadas ao serviço, o que pode configurar abandono de cargo de escrivão na corporação. Os detalhes com Misael Mainetti.
Faltas injustificadas por parte de Eduardo Bolsonaro, ele que é deputado federal pelo PL de São Paulo. Isso gerou a abertura de um processo administrativo pela Polícia Federal. É que antes de ser deputado, antes de ser parlamentar, Eduardo Bolsonaro tinha o cargo de escrivão em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. E por causa das faltas consideradas injustificadas, a PF investiga esse caso, que pode resultar na perda do cargo. O procedimento administrativo foi iniciado depois que o ex-deputado federal, cujo mandato foi cassado em dezembro de 2025, ficou mais de 30 dias consecutivos afastado da função sem apresentar nenhuma justificativa formal. Esse tipo de ausência prolongada pode ser interpretada como abandono do posto de trabalho, isso de acordo com a legislação que pauta servidores públicos. Após a perda do mandato na Câmara dos Deputados, a Polícia Federal publicou no Diário Oficial da União um ato determinando que Eduardo Bolsonaro retornasse imediatamente ao cargo de escrivão, função que ele exercia antes de assumir o mandato parlamentar. A portaria estabelece que a ausência sem motivo pode acarretar em providências administrativas e disciplinares cabíveis. Se as faltas forem confirmadas como injustificadas pela comissão, o processo pode culminar na demissão dele do quadro da Polícia Federal.
Novas regras que aumentam a segurança do Pix vão entrar em vigor. Acompanhe com o Matheus Dias.
As mudanças no Pix prometem ampliar a segurança dos usuários. Pela nova regra do Banco Central, a partir do momento em que alguém denunciar um golpe, o sistema deve bloquear automaticamente a conta que recebeu o dinheiro e também as contas seguintes usadas para receber os valores, dificultando a ação de quadrilhas. Esse bloqueio poderá durar até 72 horas. Além disso, todas as instituições financeiras que oferecem o Pix terão de disponibilizar uma nova funcionalidade no chamado Mecanismo Especial de Devolução, que permite a devolução do dinheiro desviado para vítimas de fraudes, golpes ou coerção. A nova norma prevê que os recursos sejam devolvidos aos clientes em até 11 dias após a contestação. A ideia é ampliar o percentual de dinheiro devolvido, que hoje está em torno de 10%, segundo o especialista em tecnologia, Arthur Igreja.
Ela caiu num golpe, transferiu o valor, só que o que eles fazem é que eles acabam transferindo para laranjas e para outras contas muito rapidamente. E aí o que acontece é que o Banco Central, ele só consegue bloquear a conta e os valores dessa primeira transação. E a partir dessa mudança, o que acontece é o dinheiro saiu da conta da pessoa, foi para essa primeira conta, foi para uma segunda, foi para a terceira. O Banco Central, ele vai bloqueando em cadeia até que todas as contas sejam identificadas e até que o valor seja ressarcido.
O advogado Bernardo Fico, especialista em segurança digital, diz que as mudanças aumentam muito a eficiência do processo de recuperação do dinheiro.
Esse avanço, ele aumenta significativamente a efetividade do MED, porque o bloqueio deixa de olhar apenas para uma conta bancária, que na maioria das vezes já vai estar vazia, e passa a alcançar todas as contas que receberam dinheiro ao longo dessa cadeia de transações. Em termos práticos, isso vai ampliar muito a chance de localização de um saldo ainda disponível e viabilizar a devolução desse dinheiro para a vítima.
Outra mudança importante é que os usuários do Pix vão ter mais facilidade para acionar os bancos em casos de golpes. Eles vão poder tratar tudo diretamente pelo aplicativo, sem a necessidade de passar por um atendente. A mudança prevê acelerar a resposta dos bancos e tentar aumentar a chance dos clientes de recuperarem o dinheiro perdido.
O mecanismo, ele passa a ser obrigatório a partir dessa segunda-feira, dia 2 de fevereiro, mas alguns bancos já começaram a implementar essa funcionalidade. E a ideia é que a pessoa lesada consiga identificar rapidamente a transação fraudulenta e registrar a contestação de uma forma simples e bastante intuitiva, né? No próprio aplicativo do banco, na mesma sessão em que essa pessoa faria um outro Pix, né? A ideia é que isso seja realmente muito facilitado para diminuir, inclusive, o tempo de resposta. Né, para garantir que entre se notar que houve uma transação fraudulenta e haver a notificação dessa transação, o tempo seja menor.
O especialista em tecnologia, Arthur Igreja, acredita que as novas funções do Pix também vão ajudar na identificação das quadrilhas que hoje aplicam golpes.
Uma vez mais, o que os golpistas faziam é que a pessoa fazia a transferência, mas não era para uma conta, tinha todo um encadeamento de contas, e agora o Banco Central vai poder monitorar tudo isso, é claro, vai poder bloquear, vai poder tirar do sistema essas contas que já vinham sendo usadas pelos golpistas, porque o Banco Central muitas vezes só reconhecia essa primeira conta, e agora ele vai fazer toda essa trilha do dinheiro e vai identificar um número de contas muito maior, certamente.
Ele reforça que o registro de boletins de ocorrência também continua sendo uma ferramenta importante para o combate às fraudes.
O leilão da parceria público-privada do novo Centro Administrativo de São Paulo está marcado para o dia 26 de fevereiro. O secretário de Projetos Estratégicos do Estado, Guilherme Afif Domingos, conversou com a Jovem Pan sobre esse projeto de modernização. Camila Iones.
Há um mês do leilão para a concessão do novo centro administrativo, o governo do estado quer também conceder à iniciativa privada prédios públicos icônicos do centro. Em entrevista exclusiva à Jovem Pan, o secretário especial de projetos estratégicos, Guilherme Afif Domingos, diz que após o leilão, o objetivo é dar um novo destino às edificações.
O importante é que depois do leilão, nós vamos começar a mexer nos prédios que serão esvaziados no tempo. É o caso do Banco de São Paulo, que é uma obra-prima de arte deco, acho que é o prédio mais bonito do Brasil, que nós já estamos em negociação para reocupação. O Hotel Esplanada, atrás do Teatro Municipal, ao lado da antiga loja da Calunga, que ali cabe um prédio até de escritórios, e o famoso Cine Marrocos, que vai voltar a ser uma casa de espetáculos, e atrás tem um conjunto grande, que vai ser um residencial, bem ao lado do Passo das Artes da Prefeitura de São Paulo, que se liga ao Correio e ao Anhangabaú. Isso vai ser uma mudança fundamental para a cidade.
A informação sobre o interesse do governo em ceder os prédios à iniciativa privada já tinha sido adiantada pela nossa colega Beatriz Manfredini. Segundo as apurações, o governo não quer apenas ceder o espaço, mas sim garantir que no local haverá circulação de pessoas, com movimentação 24 horas por dia. A proposta da gestão estadual é que futuramente outros prédios também sejam oferecidos para parcerias com investidores. A expectativa é de que os trabalhos andem junto do novo centro administrativo do governo de São Paulo. A construção da nova sede é um dos grandes projetos do governador Tarcísio de Freitas. Após alguns adiamentos, o leilão foi marcado para o dia 26 de fevereiro.
O projeto prevê a construção de 7 edifícios e 10 torres, aqui nos arredores da Praça Princesa Isabel, com investimentos de cerca de 6 bilhões de reais. O governo do estado garante que a medida vai ajudar a revitalizar o centro e diminuir custos administrativos.
O secretário especial de projetos estratégicos, Afif Domingos, explica como irá funcionar a parceria com o setor privado.
Quem vai construir paga a parte, nós vamos pagar a parte e vamos desembolsar em 30 anos o valor que a iniciativa privada colocou. Mas, além de construir, quem vai administrar o prédio, os prédios, é quem construiu. Então, tem que construir bem, para não ter muita despesa de administração.
O secretário diz ainda que a ideia é movimentar a região para além do horário comercial.
A ocupação dos novos prédios de pessoas querendo morar no entorno desta região, que é uma região que tem estrutura, tem infraestrutura, ela precisa ser reocupada, sem caracolândia na frente, sem assaltantes, você precisa ter polícia. Só a presença da polícia nos últimos tempos fez uma mudança fundamental naquela região. Quem vai para lá fala, poxa, mudou de verdade. Depois você tem também o impacto cultural, porque nós temos equipamentos culturais lá, são os melhores que nós temos, estão naquela região.
Atualmente são 40 prédios ocupados pelo governo na cidade de São Paulo, com 22 mil funcionários. A expectativa é de que o complexo fique pronto em 2023.
As contas do governo federal registraram déficit superior a 61 bilhões de reais em 2025. A reportagem é de Júlia Firmino.
As contas do governo Lula chegaram a 2025 com déficit de 61 bilhões e 700 milhões de reais. Os dados foram divulgados pelo Tesouro Nacional nesta quinta-feira. O resultado é pior do que o de 2024, quando o déficit foi de 42 bilhões e 900 milhões de reais. Mesmo assim, o governo afirma que cumpriu a meta fiscal. A meta era de zero, com tolerância de até 31 bilhões de reais de déficit. Parte dos gastos ficou fora do cálculo oficial, como despesas com decisão da Justiça, saúde, educação, defesa e devoluções do INSS. Com isso, o déficit que vale para a regra fiscal foi de 13 bilhões de reais, dentro do limite permitido, como comentou o ministro da Fazenda, Fernando Haddad.
Nós herdamos um déficit do governo anterior de 1,6% do PIB. Se nós considerarmos a peça orçamentária que foi encaminhada, mais o calote dos precatórios, mais o reajuste do Bolsa Família que não foi previsto na peça orçamentária. Então nós herdamos um déficit de 1,6% do PIB. Nós tivemos o ano passado um déficit de 0,48% do PIB, né? Ou seja, menos de 0,5%. Foi uma redução de 70% do déficit público.
Apesar do cumprimento da meta, especialistas alertam que a situação das contas públicas ainda preocupa. A dívida do país continua a crescer e pode chegar a valer 89% do PIB nacional em 2032.
Segundo o Tesouro Nacional, os gastos que ficaram fora da meta somaram 48 bilhões e 700 milhões de reais no ano passado. A maior parte desse valor foi precatório, que são dívidas do governo determinadas pela Justiça. Outro gasto que aumentou foi o benefício de prestação continuada, que é pago a idosos e pessoas com deficiência de baixa renda. O valor chegou a 129 bilhões de reais no período. O secretário do Tesouro Nacional, Rogério Seron, afirmou que para esse ano o governo espera entregar um resultado fiscal mais próximo da meta estabelecida para o período.
Mas a nossa expectativa é, de fato, de ter um exercício que, claro, tem seus desafios, mas que a gente consiga novamente aí entregar o resultado que foi estabelecido e, de preferência, mais próximo do centro da meta do que do piso. Então, ou seja, como já foi sinalizado que é o nosso intuito esse ano, gerar, para fins de comparação com tiradas as exclusões, gerar, de fato, um superávit primário nesse exercício e não mais um déficit.
Do lado das receitas, o governo arrecadou mais com o aumento do IOF e com os royalties do petróleo. Mesmo assim, o dinheiro não foi suficiente para evitar o déficit nas contas públicas.
9 horas e 26 minutos.
Repita.
9h26.
Oi, gente! A Jovem Pan acabou de lançar a Classic Pan e finalmente o aplicativo saiu. Você vai na loja do Google ou da Apple e vai conhecer o aplicativo da melhor rádio do Brasil. Só tem que baixar. Classic Pan Oficial. Vai lá no Google, vai na Apple e baixa o seu aplicativo. É a melhor rádio do Brasil. Agora no seu celular. Você tem que ouvir. Baixe o aplicativo agora. Não esquece, hein? Keeping you in touch,
Classic Pan. Você sabia que a partir dos 50 anos, algumas doenças infecciosas podem ter complicações graves? O risco aumenta, mas a boa notícia é que a vacinação pode prevenir esses problemas. Na PPVAC você encontra as vacinas essenciais para proteger sua saúde, como contra pneumonia, herpes, gripe e vírus sincicial. Não deixe para depois, a prevenção é sua melhor aliada. Ligue agora para 11 3813 9611 ou acesse ppvac.com.br para mais informações. PPVAC, cuidando de você para uma vida mais segura.
Comunicar vai além de falar. É marcar presença onde o seu público está. Textos, vídeos, posts e relatórios. Dezenas de canais exigindo presença, consistência e velocidade. É por isso que criamos a SAMP, um ecossistema de inteligência artificial que entende, cria e publica conteúdo com velocidade e consistência, onde quer que o seu público esteja. De PDFs a notícias, de textos a voz, de ideias a impacto. SAMP, conteúdo inteligente para o seu negócio.
Só amanhã, promoção exclusiva na internet é na Ultra Farma. É amanhã, dia 2. 24 horas de medicamentos a quase preço de custo.
Eu garanto.
promoção nunca vista no Brasil. Mas atenção, é só na internet. Compre no site ultrafarma.com ou no aplicativo. É a Ultra Farma mais barato ainda. Mas é só amanhã. Jovem Pan News.
9:28.
Repita.
9:28. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal já agendou os primeiros julgamentos de ações penais após o período de recesso do Judiciário. Vamos a Brasília, porque a Rani Veloso está aqui com a gente, tem mais detalhes a respeito das prioridades para esse retorno. O que é que você destaca para a gente, Rani?
Olha, Roberto Nonato, são muitas as pautas, principalmente ações penais, que a primeira turma deve julgar ainda nesse primeiro semestre. Já estão marcados, por exemplo, o julgamento do caso Marielle Franco e também do assassinato de Anderson Gomes, o motorista dela, em 2018, no Rio de Janeiro. Os dois foram assassinados e, portanto, os assassinos e os mandantes, são 5 réus ao total, serão julgados a partir do dia 24 de fevereiro. Estão reservados inicialmente 24 e 25 de fevereiro para esse julgamento na primeira turma, que vai decidir a primeira turma pela condenação ou absolvição dos irmãos Brazão, Domingos e Chiquinho Brazão, conselheiro do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro e ex-deputado federal, além do delegado da Polícia Civil do Rio de Janeiro, Rivaldo Barbosa, Ronald Paulo Alves Pereira, ex-policial, e Robson Calisto Fonseca, conhecido como Peixe, ex-assessor. Os 5 vão responder por homicídio qualificado e também por tentativa de homicídio da assessora da vereadora Marielle Franco, Fernanda Chaves. Além disso, os irmãos Brazão e o Robson Fonseca vão responder por organização criminosa. Também a gente vai acompanhar na primeira turma, nos dias 10 e 11 de março, o julgamento da ação penal contra 3 deputados federais do PL. Josimar Maranhãozinho é um deles, João Bosco é outro deputado também. Esses deputados, de acordo com informações da ação penal, são responsáveis por cobrar propina para o envio de recursos públicos para as prefeituras do Maranhão e, através desses recursos que iam principalmente para a área de saúde, os parlamentares retinham ali parte do valor. Essa denúncia que pesa contra eles. Também a gente deve acompanhar na primeira turma do STF julgamento contra o ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro, que foi cassado no fim do ano passado por ordem da mesa diretora da Câmara dos Deputados e já foi denunciado pela Procuradoria-Geral da República por coação no curso do processo, por tentar interferir no julgamento da trama golpista que condenou o seu pai, Jair Bolsonaro, ex-presidente da República, a mais de 27 anos de prisão. Eduardo Bolsonaro foi para os Estados Unidos em fevereiro do ano passado, já vai fazer um ano, e desde então atuou por sanções contra autoridades brasileiras e também outras medidas do governo norte-americano para tentar aqui interferir no julgamento. São essas as 3 principais, vamos dizer assim, ações que a gente vai estar acompanhando nesse primeiro semestre, nesse primeiro período, mas a gente também vai ficar de olho no desenrolar dos recursos dos 3 núcleos da trama golpista que já foram julgados e que agora ainda estão no prazo de apresentação desses recursos. Além da fase final dessas ações penais, em 346 ações daqueles que se envolveram no 8 de janeiro e também nas investigações sobre a trama golpista. Donato, volto com você.
Ou seja, trabalho não vai faltar. Muito obrigado, viu, Rani Veloso, direto de Brasília.
O Departamento de Justiça dos Estados Unidos publicou mais de 3 milhões de páginas sobre o caso Jeffrey Epstein. Na última sexta-feira, os detalhes com Fabrício Naitsky.
Entre os arquivos divulgados pelo governo, estão mais de 180 mil fotos, 2 mil vídeos e menções a nomes da política e da economia norte-americana, incluindo o presidente Donald Trump, o ex-presidente Bill Clinton e o empresário Elon Musk. O nome de Trump é citado centenas de vezes nos arquivos, incluindo em alegações de abuso sexual contra uma menor de idade. Segundo a denúncia, uma adolescente de 13 anos teria sido forçada a manter relações sexuais com um republicano, que ainda não se manifestou. A suposta vítima, cujo nome não foi divulgado, teria entrado com uma ação judicial contra Trump, mas retirou as queixas às vésperas da eleição presidencial de 2016. À época, a advogada da denunciante afirmou que ela tinha medo de ir a público. Os documentos do FBI apontam que Jeffrey Epstein teria se irritado com Trump por ter tirado a virgindade e estuprado a jovem. Os arquivos também apontam relações próximas entre Epstein e Elon Musk. Uma troca de e-mails mostra uma mensagem enviada por Musk em 2012, perguntando em qual data seria realizada a festa mais agitada na ilha do empresário e confirmando presença com sua esposa à época, Talula Riley. Nos últimos meses, Elon Musk afirmou ter rejeitado convites de Jeffrey Epstein para viajar até as ilhas particulares no Caribe. Após a divulgação dos arquivos, Todd Blanche, vice-procurador-geral dos Estados Unidos e ex-advogado pessoal de Donald Trump, destacou que alguns documentos contêm alegações sensacionalistas e falsas sobre o presidente. O lote liberado pelo Departamento de Justiça contém páginas inteiras censuradas. O vice-procurador descartou que o conteúdo editado possa ser constrangedor a Trump e afirmou que as únicas imagens censuradas são de mulheres, com exceção de Ghislaine Maxwell, ex-namorada e cúmplice de Epstein. A menção de nomes ou a aparição em imagens nos documentos não necessariamente implica atividade criminal. A maioria dos citados nos arquivos negou ter qualquer participação nos crimes ligados ao empresário norte-americano, que morreu em circunstâncias misteriosas em 2019. Assinada no final do ano passado, a Lei de Transparência dos Arquivos Epstein ordenava que todos os documentos sob posse do Departamento de Justiça deveriam ser publicados até 19 de dezembro. Apesar de ter sancionado o texto, Trump já havia se mostrado contrário à divulgação, mas não resistiu à pressão do Partido Republicano.
Agora a gente continua nos Estados Unidos. O exército americano advertiu o Irã sobre um risco de escalada e desestabilização que os exercícios militares da Guarda Revolucionária representam para tensões entre Washington e Teerã. Eliseu Caetano volta novamente agora com a gente ao vivo. Eliseu.
Mais um passo na escalada da tensão entre Estados Unidos e Irã, né, Márcia? Muito bom dia novamente para você, para o Nonato e para todos que acompanham a programação da Jovem Pan. Amanhã desse domingo a gente volta a falar ao vivo, direto dos Estados Unidos. Nesse momento, 7 horas da manhã com 36 minutos, aqui na costa leste americana. Os Estados Unidos advertiram oficialmente o Irã sobre uma possível escalada nas tensões entre os dois países após novos exercícios militares, viu? Foi uma resposta mesmo ao anúncio de grandes exercícios militares programados pela Guarda Revolucionária Islâmica na estratégica região do Estreito de Hormuz e também nas águas do Golfo Pérsico, onde transitam cerca de um terço das exportações de petróleo de todo o mundo. As autoridades do Comando Central dos Estados Unidos alertaram que manobras envolvendo munição real em áreas marítimas congestionadas aumentam o risco de incidentes com forças navais americanas, navios aliados e embarcações comerciais, podendo inadvertidamente provocar um confronto aberto entre Teerã e forças internacionais. Nesse comunicado oficial, um porta-voz do Departamento de Guerra dos Estados Unidos afirmou que qualquer ação iraniana que comprometa a segurança ou a liberdade de navegação no estreito será respondida e com firmeza, fecha aspas, destacando ainda a presença persistente de grupos de batalha de porta-aviões, fragatas e unidades aéreas americanas lá no Oriente Médio como ali um elemento dissuador, viu? Os analistas aqui nos Estados Unidos convidam a atenção ao fato de que os exercícios programados coincidiram com as crescentes tensões diplomáticas em múltiplos frontes, incluindo essa rivalidade geopolítica entre Teerã e Washington, que segue sendo bastante alimentada por sanções econômicas. Oposição americana ao programa nuclear iraniano e, claro, o apoio de cada país aliados divergentes na Síria, no Líbano e também no Iraque. O Irã já, inclusive, respondeu na manhã desse domingo às declarações duras dos Estados Unidos, viu? Líderes da Guarda Revolucionária, que é a força paramilitar nacional diretamente subordinada ao líder supremo, o Ayatollah Ali Khamenei, disseram que as forças armadas iranianas estão, abre aspas, em estado máximo de prontidão defensiva e que monitoram cada movimento do inimigo, fecha aspas, acrescentando ainda que estão preparados para responder a qualquer agressão externa. Agora há pouco, a mídia iraniana veiculou comentários sugerindo que Teherã não tolerará qualquer tentativa de coerção ou intimidação, reforçando ainda que sua política militar se baseia em princípios de autodeterminação e resistência a sanções e pressões estrangeiras. Eu volto com vocês no estúdio.
Obrigada, Eliseu Caetano, pelas suas informações.
9h39, vamos mudar de assunto. Faltando uma semana para o início do calendário oficial de carnaval, São Paulo estima um público de quase 17 milhões de foliões na cidade. A Júlia Firmino está de volta, tem todos os detalhes para a gente desses preparativos para o carnaval paulistano. Pois não, Júlia?
Nonato, são esperados então só aqui na capital paulista 16,5 milhões de foliões nessa grande festa agora em fevereiro. E os dias de festa são muitos, viu? O carnaval começa já no próximo fim de semana com pré-carnaval. Então, entre os dias 7 e 8, já tem bloco na rua aqui na cidade de São Paulo. Depois dos dias oficiais, né, 14 a 17, teremos então, propriamente dito, o carnaval oficial e depois o pós-carnaval, então, entre os dias 21 e 22, que é no fim de semana seguinte aos dias oficiais. Serão 627 blocos de rua espalhados pela cidade de São Paulo, incluindo 11 megablocos que vão contar com artistas muito renomados, né? Entre eles Ivete Sangalo, Léo Santana e também Gustavo Mioto. Os principais circuitos de blocos ficam em locais conhecidos já da galera que gosta aqui do Carnaval de São Paulo. Então, no Parque Ibirapuera, importante parque aqui da cidade de São Paulo, Avenida Faria Lima e Hélio Pellegrino, Rua Augusta, Consolação e República, além da Rua dos Pinheiros e Avenida Marquês de São Vicente. Em relação ao trânsito, o que a gente tem é que algumas vias serão interditadas para que os foliões possam curtir esse período, né? Então, a CET diz que fará 4,4 mil bloqueios de ruas e contará também com 1,2 mil agentes de trânsito fazendo, de fato, essa orientação para os motoristas e também para os pedestres que vão passar por essas ruas nesse período. A prefeitura diz que vai instalar também 30 mil banheiros químicos, além de 158 pontos de águas e 80 postos de saúde que vão funcionar aí com médicos, enfermeiros e também ambulâncias para atender a todas as pessoas, né? Além disso, também teremos atendimento especial para vítimas de assédio e possíveis crimes que possam acontecer nesse período, no meio de toda essa festa. A gente torce para que não aconteça, mas se houver a necessidade de ser atendido, vai ter então esses postos disponibilizados. Em relação à segurança, nós também vamos contar, de acordo com a prefeitura, com 58 mil agentes de segurança vão atuar tanto na GCM, né, a Guarda Civil Metropolitana, quanto na Polícia Militar, que vão estar espalhados também em todos os pontos da cidade, que também vão contar com câmeras e drones. A polícia também diz que vai estar aí com agentes disfarçados no meio dos foliões para garantir essa segurança, ou seja, é só botar a fantasia e aproveitar toda essa festa. Quero saber se vocês aí do estúdio já estão pensando na fantasia para se jogar aqui na festa em São Paulo.
A gente está sempre pensando nisso, viu, Júlia? Falta a escala de carnaval para saber se a gente vai estar livre ou não para comemorar esse carnaval paulistano. Obrigado, Júlia Firmino, direto da capital paulista.
9 horas e 42 minutos.
Repita.
9h42.
Futebol na Jovem Pan. Um show de informação e opinião.
Vamos pro gol, porque o jogo vai ser bom.
Aqui, a mais vibrante transmissão. Com a palavra de quem faz o jogo. E a emoção da bola rolando. Entre em campo na sintonia do melhor time de esportes do rádio brasileiro. Jovem Pan.
Oferecimento Loja 100. Entregas rápidas, montagem cortesia e um desfile de ofertas para você.
Cenários do Brasil em 2026. Uma série de debates com presidentes dos principais partidos políticos do país sobre as eleições deste ano. Primeiro encontro, dia 9 de fevereiro, com Edinho Silva, presidente nacional do PT. Almoço empresarial LIDE, dia 9 de fevereiro, segunda-feira, meio-dia, com Edinho Silva, presidente nacional do PT. Exclusivo para membros do LIDE. Acesse lide.com.br e participe. Quem é líder, está no LIDE.
O seu canal de notícias multiplataforma.
Jovem Pan News.
Sonhar alto, dizer o que pensa, ter atitude e querer mudar o mundo. Se você é jovem, sabe como é. E sabe o que mais tem a sua cara? Votar nas eleições. O voto é a sua voz, é a sua mudança. Se você já tem 15 anos e completa 16 anos até as eleições, tire seu título. Procure o cartório eleitoral mais próximo. Participe, vote. Fazer a diferença é a sua cara. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
A Jovem Pan está no canal 51 da TV aberta e queremos saber como está chegando o sinal do canal 51 aí na sua casa. Mande uma mensagem pro WhatsApp 11 913258055 e diga como você está recebendo o canal 51. Jovem Pan, agora na TV aberta, no canal 51.
Panflix. Baixe e assista toda a programação da Jovem Pan. É grátis e você pode acessar do seu celular, computador ou tablet.
Em 5 minutos.
Repita.
9h45. A CPMI do INSS pediu autorização ao STF para que Daniel Vorcaro compareça ao Senado. A comissão quer uma audiência com o ministro Dias Toffoli para liberar dados sigilosos de Vorcaro e também do Banco Master. É assunto para Rani Veloso.
A ida de Daniel Vorcaro à Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do INSS segue indefinida. A defesa do ex-presidente do Banco Master disse à Jovem Pan que avalia entrar com habeas corpus no Supremo Tribunal Federal para evitar o depoimento no Congresso Nacional. Mesmo que compareça ao Senado, Vorcaro pode permanecer em silêncio. Decisões recentes do STF têm garantido a convocados por CPIs o direito de não produzir provas contra si. A CPMI já trabalha com diferentes cenários. O presidente da comissão, o senador Carlos Viana, disse que a defesa deve tentar impedir o depoimento, mas que o colegiado já está preparado para qualquer decisão do Supremo. No ano passado, Carlos Viana afirmou que a comissão estava de mãos amarradas por decisões do STF, que, segundo ele, acabaram limitando o avanço das investigações. Além de Daniel Vorcaro, também estão convocados para depor na próxima quinta-feira, dia 5 de fevereiro, Luiz Félix Cardamone, ex-presidente do Banco BMG, e Gilberto Waller, atual presidente do INSS. Durante entrevista coletiva, o senador voltou a criticar o que classificou como uma blindagem em torno de Vorcaro.
Ele terá de nos explicar, e é bom que ele comece a dar explicações ao povo brasileiro sobre como conseguiu esses contratos, de quem adquiriu e por que tantas pessoas que não tinham uma comprovação se realmente autorizaram ou não o desconto em folha dos aposentados. Como ele conseguiu manter esses descontos sem uma autorização formal das pessoas que estavam sendo descontadas?
Daniel Vorcaro não foi convocado para falar sobre a suposta fraude de 12 bilhões e 200 milhões de reais em títulos de crédito falsos investigada pela Polícia Federal. O foco do depoimento são cerca de 250 mil contratos de empréstimos consignados que teriam sido firmados sem autorização de aposentados e pensionistas do INSS. O presidente da CPMI informou ainda que pretende ingressar com um mandado de segurança do STF para reaver documentos das quebras de sigilo de Vorcaro, retirados da comissão por decisão do ministro Dias Toffoli. Desde 12 de dezembro de 2025, o material está sob a guarda do presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Nesta quinta-feira, a CPMI do INSS pediu autorização ao Supremo para que Daniel Vorcaro compareça ao Senado. Apesar da convocação aprovada, o ex-presidente do Banco Master cumpre medidas cautelares desde que foi solto por ordem do Tribunal Regional Federal da Primeira Região no fim de novembro.
Seguimos no assunto porque recebemos agora o advogado especializado em direito empresarial, Christian De Luca. Christian, bom dia, bem-vindo aqui ao Jornal da Manhã.
Roberto, Márcia, tudo bem? Obrigado pelo convite, pessoal.
Olhando aqui para a questão do direito empresarial e toda a regulação que o setor merece, ô Christian, esse caso do Banco Master, por tudo aquilo que já foi exposto e apresentado, tem condição de abalar a segurança jurídica de empresas do setor ou é um fato isolado na tua avaliação?
Bom, na minha avaliação, tá, eu tinha separado aqui diversos temas para falar, mas já puxando aqui diretamente, porque você está falando de outras instituições serem afetadas, eu acho que é interessante a gente falar aí do caso do Banco Master, que sim, já está tendo, né, repercussão aí para o mercado privado. A gente está tendo recentemente uma ação civil pública, né, de pessoas que adquiriram CDBs do Master através de corretoras, né. Acho que nomes que estão mais aí em pauta dessa possível ação pública é o BTG AXP, né, que apesar de eles não terem o lastro do dinheiro, eles que fizeram essa intermediação através de suas respectivas corretoras, né, entre outros. Então, sim, a gente já está vendo aí algum tipo de repercussão para o mercado privado, concordo plenamente, não só nessa ação civil pública recente, se a gente também observar quantos e quantas instituições aí estão caindo, né, recentemente o Willbank, Advanced caiu, Reag caiu, então muitos braços aí ligados ao Banco Master no setor privado já estão sentindo aí esse problema que tem acontecido, né? Então, o que vai acontecer agora? Os bancos, né, vão cobrir o FGC, porque o FGC agora vai ser obrigado a pagar toda essa turma. Os bancos vão cobrir e alguém vai pagar essa conta. O que provavelmente vai acontecer? Eles vão aumentar a taxa de crédito para o empresário na ponta final. Então, o crédito que hoje é caro, provavelmente vai ficar um pouco mais caro.
Agora, Christian, o mercado em si já tirou algumas lições dessa situação do Banco Master? O que tem que ser modificado a partir de agora, dentro desse cenário? E como que você avalia o futuro a partir disso?
Tá bom. Aí é uma pergunta um pouco mais ampla, mas vamos falar aqui do ponto de vista jurídico. Eu acho que é importante, que eu acho que isso aqui vai afetar, de certa forma, o futuro, né? Porque o que está acontecendo agora, né? A Polícia Federal agora na segunda, terça-feira, né, porque o Dias Toffoli pediu uma redução aí para ouvir as testemunhas, ela ouviu aí diretores do BRB, inclusive dois conselheiros do BRB recentemente, né, pediram demissão. Eles ouviram pessoas ligadas ao Morcaro. Então, assim, a gente agora está na parte que a Polícia Federal está terminando de puxar toda essa questão, né, para ela poder agora vir as ofertas de denúncias do Ministério Público. Do outro lado, a gente tem a liquidação extrajudicial seguindo, né, ou seja, o FGC pagando aos poucos aí através do liquidante. A gente está tendo a judicialização civil em massa, como eu aqui citei. Então, pessoas que já estão buscando os seus direitos, mesmo fora do FGC, eles vão buscar a responsabilização desses administradores. E a gente agora também vai ver as sanções, né, pelo Banco Central e pela Comissão de Valores Mobiliários. Então, o que eu acho que vai mudar agora no mercado? Eu acho que agora o povo, né, e as próprias instituições vão ter que ser um pouco mais firmes em relação a esses bancos, porque até pouco tempo atrás se abriu a fintech, né, a torta e a direita nesse país. E toda vez que tiver uma oferta, essa é a minha visão, que for muito acima do mercado, por exemplo, porque o mercado todo está oferecendo 105%, 110% do CDB, e o Master oferecer a 130%, 140%. São pontos que tem que levar atenção dos órgãos, e os órgãos têm que investigar, porque não existe milagre no mercado financeiro, né?
Vamos ver até que ponto isso vai realmente trazer a fiscalização ou acompanhamento maior. Certamente vamos voltar a falar sobre o assunto. Christian De Luca, advogado especializado em direito empresarial, muito obrigado pela entrevista, um bom dia para você.
Eu que agradeço, muito obrigado.
A OAB de São Paulo enviou ao presidente do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, uma nova proposta de resolução para o Código de Conduta dos Ministros da Corte. Os detalhes com Júlia Firmino.
A proposta de Código de Conduta enviada pela Ordem dos Advogados do Brasil de São Paulo reforça uma iniciativa que já vinha sendo defendida pelo próprio presidente do STF, Edson Fachin. Entre as principais regras sugeridas estão quarentena de 3 anos depois de deixar o cargo para só depois atuar como advogado, Pelo projeto, é vedado ao ministro do Supremo Tribunal Federal participar de julgamento de processo no qual tenha relação de parentesco até terceiro grau ou de amizade íntima com qualquer das partes ou com qualquer de seus procuradores advogados, bem como advogado que integre escritório atuante no processo. Além de participar de julgamento de processo cujo resultado possa afetar interesse próprio, de parente seu até terceiro grau ou de amigo íntimo e atuar no julgamento de processo que tenha patrocinado antes de ascender ao tribunal. O artigo 5º ainda prevê que os ministros não devem se manifestar sobre questões político-partidárias e, quando se manifestarem academicamente sobre questões afetadas ao tribunal, devem fazê-lo de forma objetiva e com os cuidados necessários para a preservação de sua imparcialidade. O documento ainda propõe que reuniões com advogados ou partes devem ser divulgadas publicamente, assim como a agenda oficial. A participação de ministros em eventos acadêmicos é permitida, desde que não haja interesse em processos do STF. Os pagamentos, viagens e cachês custeados por terceiros devem ser informados e publicados. Os ministros não podem dirigir ou controlar instituições de ensino, mesmo que a Constituição permita. Presentes e transportes gratuitos só são permitidos em situações muito específicas. As sessões do STF devem ser presenciais, com exceções pontuais para participação remota. E o descumprimento do código deve ser analisado pelo plenário do STF com decisões públicas.
O presidente da OAB São Paulo, Leonardo Sica, reforça que o Código de Conduta tem como objetivo fortalecer a independência, confiança e credibilidade da população na corte. Sica ainda destaca que o código foi elaborado por uma comissão renomada que também trabalha para construir uma ampla reforma no judiciário brasileiro.
A iniciativa surge em meio a críticas envolvendo a atuação do tribunal no caso do Banco Master e outras polêmicas. Diante do cenário, Fachin chegou a antecipar o fim das férias para tratar do assunto e tentar conter o desgaste institucional. A abertura do ano judiciário será em 2 de fevereiro. Agora, a OABSP abriu uma consulta à Advocacia Paulista para receber sugestões técnicas e aprimorar o texto.
E essa ação coletiva em prol de um código de conduta para os ministros do Supremo Tribunal Federal está ganhando cada vez mais força. Vamos falar sobre esse assunto, então, ao vivo, novamente, com a Rani Veloso. Rani, tem alguns defensores desse tema aí em Brasília?
Tem sim, olha, Márcia Dantas, esse movimento vem ganhando, inclusive, força através de um manifesto e de uma petição online que já conta com cerca de 45 mil assinaturas. Esse movimento, na verdade, começou em dezembro do ano passado com cerca de 50 organizações da sociedade civil, como, por exemplo, a ONG Transparência Brasil e Movimento Orçamento Bem Gasto. São algumas das organizações que estão participando desse manifesto, que declararam também apoio a esse movimento da OAB de São Paulo de apresentar esse código de conduta. Dentre os compromissos firmados por essas organizações, está ali a exigência da fiscalização, da ética e da transparência. Eles também preveem pontos como, por exemplo, a declaração prévia de conflito de interesses quando ministros do Supremo ou de outros tribunais superiores forem julgar determinados casos e também a recusa de julgar processos quando tiver essa conexão pessoal, patrimonial ou ideológica. Eles também botam ali, colocam 7 pontos que vão desde imparcialidade, essa declaração de conflito de interesses, a transparência das agendas dos ministros, os limites para as atividades externas remuneradas, além da autocontenção e na comunicação pública, que foi exatamente um dos pontos que foram relatados pelo presidente do STF, ministro Edson Fachin. A necessidade de autocontenção prévia antes que essa autocontenção parta, na verdade, não seria uma autocontenção, partiria de um outro órgão. Volto com vocês.
Obrigada, Rani, pelas informações. Bom domingo para você.
E uma onda de frio e com muita neve, incomum para a Flórida, avança pelos Estados Unidos neste momento e pode atingir recorde de baixas temperaturas. É assunto para o Eliseu Caetano nos Estados Unidos. Ainda bem que você está aquecidinho aí para dentro do seu apartamento, né, Eliseu?
Não tô congelado igual um pinguim, não, viu? Menos 7 graus lá fora de sensação térmica. Algo incomum, especialmente aqui para a Flórida, conhecida por ser a região mais quente do país, o Sunshine State, né, o estado do sol. Em Washington DC, na capital, menos 20 graus Celsius neste momento de sensação térmica. Em Orlando, aqui na região central da Flórida, menos 12 graus Celsius de sensação térmica. Essa massa de ar ártico muito intenso está afetando grande parte dos Estados Unidos desde a semana passada e a previsão é que fique também durante toda essa semana, chegando inclusive aqui na parte baixa do país, conhecida por ser mais quente. Inclusive hoje, agora na manhã deste domingo, já diversos vídeos na internet mostram cidades que fazem fronteira, aqui cidades da Flórida que fazem fronteira com a Geórgia, com as Carolinas, Carolina do Norte, Carolina do Sul, com muita neve. Uma das imagens que mais me chamou a atenção foi do portal de Bem-vindo à Flórida, o Sunshine State, debaixo de flocos de neve. Por conta disso, meteorologistas e órgãos oficiais já emitiram alertas de condições de tempo invernal extremo em diversas áreas do país. Esse ar frio que avançou desde o Ártico em direção ao sul não só reduziu as temperaturas máximas e mínimas, mas como também criou condições aí de sensação térmicas ainda mais baixas em todo o país. Vou seguir por aqui, ó, no quentinho, porque aqui tem aquecedor. Não vou lá para fora não, viu? Eu volto com vocês no estúdio. Bom domingo para todo mundo.
Valeu, Eliseu Caetano. Valeu, bom domingo para você. E quem quiser mais detalhes, vai lá no nosso site jovempan.com.br. Você confere todo o detalhamento a respeito dessa onda de frio incomum que a Flórida enfrenta nos Estados Unidos.
Acabamos.
10 horas.
Repita.
10 horas. Aqui termina a edição de hoje do Jornal da Manhã da Jovem Pan. Aproveite o seu domingo. Amanhã, 4h59, estaremos abrindo a primeira edição do Jornal da Manhã. Conto com vocês também. Márcia Dantas, obrigado. Bom domingo, hein?
Ótimo domingo para todo mundo. E eu também te espero amanhã no Tempo Real, a partir de 2 horas da tarde. Beijo. Boa semana.
A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan. Emissoras. Jovem Pan.